Você está ouvindo Altas Conversas, Altas Habilidades, com a doutora Denise Arantes Breiro.
Olá, sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje eu gostaria de trazer um tema que tem aparecido com alguma frequência por aí, eu tenho visto, né, esse tema. Qual é a importância do QI para aceleração de estudos? Eu tenho ouvido, né, e visto alguns movimentos que têm relacionado a decisão em relação à aceleração de estudos à pontuação do QI. Muitas pessoas acreditam que a gente toma decisões ou faz indicações e encaminhamentos para aceleração de estudos baseadas no resultado do teste de QI. Então, a perspectiva é de que quanto maior o QI, maior a prontidão dessa criança ou desse adolescente para ser acelerado. E eu queria desconstruir essa ideia. Quando a gente vai tomar a decisão de acelerar um estudante, quando nós psicólogos ou outros profissionais da área da saúde, da educação, indicamos a aceleração de estudos para uma criança ou para um adolescente, a gente não tem que usar o QI como um critério de referência. Claro, crianças que têm uma inteligência acima da média, elas vão ter um potencial cognitivo maior e isso vai aparecer no teste de inteligência. Mas existem outros fatores que a gente precisa considerar para tomar essa decisão. É importante lembrar que a aceleração de estudos ela é uma medida educativa descrita na legislação, já falei sobre isso aqui em outros podcasts, a LDB prevê essa aceleração de estudos, mas a gente ainda não tem uma normativa sobre como os estados ou os municípios devem definir os critérios para essa escolha da aceleração de estudos. O que a gente usa, né, como um critério e que está descrito em algumas legislações é pensar, né, que esse estudante, ele tem que ter uma capacidade de conhecimento ou um potencial ou uma amplitude de conhecimentos ou de capacidades nas diferentes disciplinas. Ele tem que ter facilidade, ele tem que ter interesse pelos estudos, ele tem que ter um desempenho relativamente significativo nas diferentes áreas. Não quer dizer que tem que ser um aluno que tira 10 em tudo, mas tem que ser um aluno que gosta de estudar e que de alguma forma tem facilidade e transita bem pelas diferentes disciplinas. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é pensar sobre a questão da maturidade emocional. E esse é um ponto importante, né? Como é que a gente mede maturidade emocional? É algo mais subjetivo que a gente mede durante o processo avaliativo. Não tem instrumentos específicos que nos deem essa medida, mas a gente, no processo, vai compreendendo se aquela criança tem uma, o que a gente poderia chamar de uma inteligência emocional, ou seja, ela tem uma capacidade de autorregulação, ela tem um conhecimento sobre si mesma, ela consegue lidar com desafios, ela tem um pouco mais de facilidade de lidar com a frustração, ela tem um pouco mais de resiliência. Então, essa maturidade emocional, ela acaba se manifestando nesses diferentes comportamentos. A gente sabe que as crianças superdotadas, elas têm preferência por ter contato com crianças mais velhas. Então, muitas vezes, essa transição para uma série subsequente, ela acaba sendo tranquila do ponto de vista da socialização, porque o superdotado, ele tende a se dar melhor com pessoas mais velhas. Os assuntos são mais interessantes, se conectam mais com os interesses, né? Então, muitas vezes, essa socialização, ela acaba acontecendo de uma forma um pouco mais tranquila. Mas a gente tem que pensar nesses outros elementos também socioemocionais e das funções executivas. Então a gente tem que analisar o contexto todo para ver se de fato a aceleração de estudos vai ser uma medida que vai trazer benefício para aquele aluno. Vale lembrar que quando essa aceleração acontece, a gente não pode retroceder. Então, a única forma de retroceder uma avaliação é fazer o estudante ser reprovado no final daquele ano. Então, a gente tem que pensar muito, analisar muito todo o contexto, pensar junto com a família se é uma medida adequada, pensar junto com a escola se é uma medida adequada e também convidar essa criança ou adolescente para participar dessa tomada de decisões. Eu mesma aqui na clínica já tive experiência de indicar a aceleração de estudos para uma criança, e quando eu fui perguntar, né, de uma maneira que fosse compreensível para ela, ela trouxe que ela não queria ser acelerada porque ela gostava muito dos colegas e ela preferia ficar na turma dela. Então a gente precisa também respeitar as decisões da criança em relação a isso. Então é uma medida bastante efetiva que a gente sabe que traz uma mudança significativa na relação daquele estudante com a escola, mas ela precisa ser pensada com muito cuidado, com muita cautela. A aceleração de estudos, ela não beneficia a todos os superdotados, ela beneficia uma porcentagem desses superdotados. Outros serão melhor atendidos se for oferecido o enriquecimento curricular. Então, sempre que se for pensar numa aceleração de estudos, a gente tem que levar em consideração os aspectos cognitivos, a motivação, o engajamento, a capacidade de resiliência daquela criança e a capacidade dela de criar relações, de se conectar com outras pessoas. É importante a gente frisar também que muitas vezes a gente propõe aceleração de estudos para crianças e adolescentes que têm uma capacidade cognitiva, que têm esses elementos todos que eu trouxe, mas que muitas vezes não estão aparentes na escola exatamente porque o contexto não está sendo favorável. Então, tem muitos elementos que eu trouxe e que só aparecem quando o contexto é favorável. E aí, quando a gente promove a aceleração de estudos, a gente percebe ganhos significativos no processo de ensino e aprendizagem e ganhos significativos também do ponto de vista emocional. É como se tudo se equalizasse novamente, porque as demandas cognitivas, elas ficam mais próximas da capacidade do potencial cognitivo daquele indivíduo. Então, é uma medida super benéfica, mas a gente precisa pensar com cautela e lembrar sempre que não é o QI que vai fazer com que a gente tome essa decisão. Bom, era isso e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço e até lá!
Você acabou de ouvir Altas Conversas, Altas Habilidades com a doutora Denise Arantes Breiro. Siga nas redes sociais @DeniseArantesBreiro e @NPaz_Superdotação para mais conteúdos. Edição por Fairus Produções. Trilha sonora original por Wills. Thank you.